E aí, pessoal, muito bem-vindos ao Gregário Radio dessa semana, gravado aos domingos, agora, 8 da noite. Eu tô ao vivo no YouTube, eu sou o Leandro Bittar, um prazer estar aqui de volta. Semana passada eu falhei, estava no Mundial de Paraciclismo de Pista no Rio de Janeiro, foi muito maneiro, mas voltei em boa hora, voltei para falar da volta de Flandres, falar do Mathieu Van der Poel. Aliás, nesse domingão de Páscoa, um dia muito complicado para quem não gosta de chocolate, não gosta de bacalhau e também não gosta do Mathieu Van der Poel, porque o cara foi arrasador mais uma vez, tricampeão. Tem uma principal aqui hoje, a gente vai falar também da Elisa Longo Borghini, que ganhou no feminino, e de tudo que rolou nessa semana, do que está por vir. Semana que vem tem Paris-Roubaix, e eu tenho a companhia aqui prestigiosa e muito honrado aqui de ter a companhia do Fábio Molico. Fiquei com inveja semana passada, cara, que você estava aqui com a Ana Lídia. Obrigado mais uma vez pela sua companhia.
Eu que agradeço aí o convite novamente, a honra de estar presente aqui nesse grande podcast, nesse bate-papo aqui, na resenha do Domingão,
Na resenha, Domingão.
para falar do que a gente, acho que a gente gosta um pouco, né?
Pô, primeiro vamos valorizar aqui a sua, onde você tá, né, cara? Você viu a prova em loco, você tá na Bélgica, já não é de hoje, acompanhou algumas outras provas polares, também foi a pauta com a Ana semana passada. Onde é que você tá hoje? Onde é que você esteve hoje? Lembrando que esse programa aqui não tem teste do bafômetro, não tem WADA, não tem ABCD. Espero que você tenha aproveitado essa, não só a tradição da bicicleta, mas também da cerveja, da batata frita, de tudo que tem direito. Aí na Bélgica, cara.
Não, sim, hoje foi um dia muito bacana. A gente assistiu a prova no Oude Quaremon. A gente está aqui, eu estou agora em Oudenaarde, né, que é a cidade epicentro do Tour de Flandres, da volta de Flandres. E a gente foi lá a gente está com uma turma grande aqui, a gente foi para o Oude Quaremont, lá ficamos numa área muito bacana, lá num hotel que é quase na beira do Oude Quaremont ali. E esse hotel, ele tem uma saída para o Oude Quaremont, assim, um portão que sai no, na parte, logo que ele fica plano, na hora que passa a subida, ele tem aquela vilinha, ele fica meio falso plano ali de 2%. E esse hotel, ele tinha uma saída exatamente ali, assim. Aí tinha toda uma estrutura bem bacana do hotel lá. Deu para aproveitar, a turma aproveitou bastante lá, toda a cerveja, batata frita, teve pizza, teve bastante coisa lá. E aproveitamos três passagens da prova masculina e a passagem final ali, que foi da prova feminina, que foi espetacular também, né?
Espetacular. Então, eu já falei aqui no começo, né? A vitória no masculino ficou com o Mathieu Van der Poel, uma vitória que não surpreende ninguém, era o grande favorito, até com a baixa do Wout van Aert com o incidente dele na semana passada, onde ele fraturou o esterno, clavícula, algumas costelas, né? Um acidente grave até, não parecia que seria tão grave no primeiro momento e comprometeu não só as clássicas, mas também muito provavelmente pode comprometer também a participação dele no Giro de Itália. E no feminino, a gente viu a Elisa Longo Borghini batendo ali a Kasia Nwodoma no sprint final, levando uma vitória importante para ela. Lembrando que ela tinha ganhado, é a segunda vez que ela ganha, mas a outra vez foi em 2015, cara. Foi numa prova com o Van der Breggen, com o Van Vleuten, com uma geração que já foi substituída, aliás, muito bem substituída pelas meninas do ciclocross, que estão chegando com tudo, mas voltou a vencer. Ela já tem a Paris-Roubaix 2 anos atrás, né? Agora volta a vencer Flandres. É uma ciclista muito fera, assim, muito grande do esporte, mas muitas vezes ofuscada pelo trabalho da STWorks. Dessa vez não teve para as meninas. Eu queria começar, Fábio, trazendo a sua impressão do que foi os pavês molhados, porque eu acho que essa foi uma coisa muito importante antes de entrar no detalhe da prova em si. Porque tanto no masculino com o Cortina, né, e aquele que ele soltou o pedal ali, perdeu o grip da bike, desceu da bicicleta, depois para voltar foi um caos e foi um efeito cascata, né, ali no Copenhague. No feminino também a gente viu isso, a gente viu a Lotte Kopecky empurrando a bicicleta ali na subida do Copenhague também por alguns metros. Eu confesso para você que me sinto próximo dos profissionais, quando eu vejo alguém empurrando a bicicleta no muro, mas você estava lá, cara, você viu, você tem noção até do quanto liso é um pavê liso, né? Um pavê molhado.
É, o Assim, quando chove aqui, a dificuldade é muito, muito grande mesmo, por conta nas subidas de paralelepípedo, né? Porque aqui a gente tem o Tour de Flandres, ele é caracterizado pelas subidas de paralelepípedo, né? Os segmentos, os setores famosos no Tour de Flandres são as subidas de paralelepípedo. Koppenberg, Paterberg, o próprio Oudequarremont é uma subida que depois ela fica um pouquinho mais plana no final ali, mas ela tem um trecho bem inclinado também. Molenberg e várias outras, né? Taienberg, são os trechos
Sim.
famosos aqui. Tem algumas que não são de paralelepípedo, tipo Berendries, mas enfim, os decisivos ali são os de paralelepípedo. E a chuva realmente ela acaba com um pouco da festa, assim, em termos de gripe, essas coisas tudo, e a gente vê essas cenas que a gente viu aí. A gente fez aqui um pedal na sexta-feira com a turma, e a gente rodou pelos principais segmentos ali, então a gente passou pelo próprio Molenberg, passamos pelo Taienberg, depois a gente fez o Oldekruisberg já saindo de Ronze, lá passamos lá no Mur de Gerritsbergen, que não faz parte mais, né? Pelo menos não por enquanto do Tour de Flandres nos últimos anos aí, que é uma pena. A gente passou lá também. Mas na sexta foi um dia que não choveu, estava tranquilo, mas já tinha chovido nos dias anteriores, né? Mas a gente passou em todos esses principais sem problemas, com questão de estar molhado, porque durante o dia secou, a gente passou, era umas 2, 3 horas da tarde nos piores ali, vamos dizer assim. Mas quando a gente chegou no Copenberg, e aí você conhece a tradição do Copenberg, a pior parte dele, a parte mais inclinada, ela é muito arborizada, né? Ela tem no meio de uma florestinha, bem pititica assim mesmo. E ali é difícil secar, mesmo quando passa 2, 3 dias sem chover, ali vai estar molhado, né? E foi até engraçado, na sexta-feira, quando a gente foi passar lá, já estava rolando um movimento de galera, já estava rolando um frisson da turma toda, dos amadores aqui, pedalando, tal, fazendo um reconhecimento. E quando a gente chegou ali, tinha dois carros empacados na subida. Os carros subiram, começaram a patinar, porque perde gripe mesmo, tava com muita lama na direita, que é tradicional, a direita é o lado mais sujo, né? Você vê que sempre nas provas o pessoal subindo sempre pela esquerda, que é onde fica um pouquinho mais limpo, mas os carros patinaram e a gente foi indo, no meio da subida os carros começaram a querer rodar para trás, não sei o quê, todo mundo teve que parar, todo mundo teve que subir empurrando, foi uma bagunça, o pessoal xingando os carros, todos os carros motoristas, tudo desesperado lá, porque eles iam ter que descer o negócio inteiro de ré. E é longo,
Caramba.
é uma baita subida ali. Então, assim, só para você ter uma ideia, assim, na sexta-feira já não estava chovendo, tinha passado o dia sem chover, chegou a abrir sol, tudo, mas está bem frio aqui também, então não teve como secar. E aconteceu isso, a gente fazendo um pedalzinho descontraído ali. No sábado,
É.
aconteceu o evento amador aqui, né? Que a turma nossa aqui inteirinha participou, todo mundo fez, né? São várias distâncias, tudo, mas todas as distâncias passam pelo Copenberg. E foram raras pessoas aqui, porque teve um ou outro que conseguiu, por sorte, ir passar lá no momento que estava mais tranquilo e conseguiu fazer uma linha para passar a reta.
Zero.
Porque o resto, a maioria da turma, todo mundo estava ali, alguém tombando na frente, não sei o que, aquela confusão, você tem que descer e passar empurrando, né? Então no sábado foi generalizado ali, quase todo mundo passou empurrando. E hoje, na hora da prova, na hora que a gente estava lá, a gente estava, né, no Oudequarremont, então eles é na segunda passagem ali, eles passam no Oudequarremont, na sequência o Paterberg, e depois eles vão para o Koppenberg. Quando os caras começaram a subir o Koppenberg e apareceu o Cortina já empurrando a bicicleta, a galera na área que a gente estava ali, não só da nossa turma, mas os outros, tudo, a galera começou a comemorar, tipo, falar, só eu que empurro. De repente
É uma identificação, né?
desce um, desce outro, aqui a galera, cada um que aparecia descendo lá no fundo, a galera, não sou só eu, não sou só eu. É bizarro.
E descer é ultrajante, mas voltar é mais
É
difícil
pior,
ainda, cara, porque você não
porque
tem
assim,
tração, você não tem apoio, você não tem.
não tem a menor chance. Assim, ali naquela região, você não sobe de novo na bicicleta. Você tem que assumir, eu vou empurrar, terminar. Lá no finalzinho dele, ele fica um pouquinho plano. Ele tem mais uns, talvez uns 100 metros de plano ainda no paralelepípedo, mas aí sim, você consegue montar na bicicleta e voltar, mas ali na subida você não volta em cima da bicicleta de jeito nenhum, porque entre clipar pedal, ganhar o grip, tudo, você não consegue. Então o Copenberg ele é desafiador mesmo, nesse sentido.
Aqui o pessoal comentando aqui com a gente, lembrando que a gente está ao vivo no, na gravação, né? Depois esse programa é replicado nos players de podcast, mas também fica disponível aqui no YouTube. Muita gente fazendo algumas perguntas, brincando com o pódio, porque o Luca Bosato, um italiano muito bom da equipe Arkea, bateu ali em segundo. E em terceiro no sprint chegou o Michael Matthews, mas ele foi punido por um sprint irregular. Eu queria até ouvir sua opinião, eu achei assim. Muito sutil a irregularidade dele, né? Mas argumentaram e conseguiram punir. E aí o Diogo está perguntando como é que isso acontece. Ele vai para o último lugar do grupo. Ele não é. Então ele perde a posição dele no grupo que ele estava, mas não perde em relação ao resto do pelotão. Ele não é o último da prova. Aquele grupo tinha acho que 11, 12 ciclistas, não, 10, né? Porque tinha menos o Van der Poel. Ele foi para o último lugar daquele grupo. Isso aconteceu também agora numa outra prova que me fugiu. Se eu não me engano, no Milão-São Remo também aconteceu isso, do sprint irregular, o ciclista vai para o último do grupo e fica tudo certo. Para ele, fica, né, a satisfação de ter chegado ali, porque ele foi pódio no Milão-São Remo, foi pódio também na volta de Flandres, mas no histórico, inclusive na foto do pódio, quem subiu foi o Nils Polit, da UAE, outro ciclista que também vai fazendo uma boa temporada de clássicas pela UAE, mas. Com a dificuldade de arrematar, né? Eu acho que tem um patamar ali, né, Fábio, que o Pogacar convive, mas que os outros ciclistas da UAE ainda têm um pouco de dificuldade. Eu queria depois ouvir um pouco sobre os nomes que fizeram esse top 10, acho que a gente tem coisas para falar aí, mas só explicando para o Diogo como é que foi essa relação da desclassificação e de como é que ficou o pódio final. Deixa eu voltar um pouquinho, porque você está aí na Bélgica acompanhando essas provas há mais tempo, e a gente teve a Doors no meio da semana, Doors van Vlaanderen, que é uma prova um pouco mais curta, né, do que a volta de Flandres, onde a gente viu o Mathieu Jorgensen do Team Visma Lisa Bike e a Marianne Vos, companheira de equipe dele, vencendo as provas, tanto no masculino quanto no feminino, 250 vitórias para Marianne. Na carreira, só tá atrás do Merckx, e eu acho que é mais ou menos o lugar dela na história mesmo.
Sim, com certeza.
Agora, qual foi, qual, como foi aí acompanhar o tombo e a ausência do Van Aert, né, para a sequência dessa disputa? O anticlímax.
Foi, não, foi clima de velório, assim.
Velório, né?
Tipo, eu cheguei no. A gente tá com a turma aqui separada, tem dois hotéis, né? E um dos hotéis, o cara, ele é bem do ciclismo, assim, ele curte bastante. Trocava e-mail com ele antes de vir, tudo, e sempre tinha os comentários de provas e tal. Então ele curte, ele gosta bastante do negócio assim. E no dia na quarta-feira, a turma ainda não estava aqui, mas eles chegavam na quinta, né? Então estavam nos ajustes finais assim. Ele me mandou um e-mail sem nenhum assunto das coisas que a gente tinha para resolver, assim, pelo amor de Deus, como é que vai ser o Tour de Flanders sem o Wout van Aert? Que tristeza, um dia muito triste, não sei o quê. Ele mandou assim, mas espero que o pessoal venha e se divirta ainda. Eu falei, não, pode deixar, a gente vai se divertir, sim. Lógico que a gente está triste também. Até teve um amigo da turma que tava para embarcar, né, no aeroporto lá, assim, ele mandou, dá pra gente visitar o Wout van Aert?
Levar um docinho, né?
Hoje estava indo aí ver ele.
Porque tem uma coisa do tombo do Van Aert, eu acho que é importante a gente falar um pouco do Van Aert antes do Van der Poel, que ele tentou fazer o que muita gente achava que ele devia fazer há muito tempo, que era
Exatamente,
focar
nossa,
nas
isso
provas
foi de cortar o
principais, tirar um pouco o
coração, né?
pé e chegar. Então, como ele quebrou, né, na hora de chegar, né, na véspera, ele ficou meio sem nada, né? Ele ficou meio uma angústia ali de ter mudado um pouco a característica dele, principalmente na temporada de ciclocross e tudo mais. Cara, o ano que vem vai ter que esperar mais um ano para poder cumprir esse. Que eu acho que assim, eu tô te invadindo a sua fala, mas assim, seria muito mais legal para a história do esporte ver o Van Aert ganhando uma Roubaix e uma Volta de Flandres. É digno, assim, é um cara que tá à
Imagina.
altura disso.
Sim.
Mas. E também tá à altura da rivalidade que ele construiu. Mas as coisas não conspiram ao seu favor, eu acho que isso foi
Ah,
sintomático.
e fica assim, né? A gente vê o Van der Poel completamente, né, dominante, superior, fazendo o que faz, tudo. E na sexta-feira, né, que teve a E3, que a gente, né, conversou até um pouco no último domingo, o Wout van Aert, assim, foi um baita de um vacilo dele, aquele tombinho no Paterberg ali, porque aquilo ali, pô, uma coisa que, né, andar um pouquinho na canaleta e sair da canaleta é uma coisa que eles fazem rotineiramente. Pô, um dos caras, né, um dos melhores do ciclocross aí. Isso não pode ser um problema para ele sair de uma canaleta do Paterberg. E levar um tombinho daquele ali foi um baita de um vacilo. Mas, por outro lado, assim, mostrou a forma que ele estava. Ele estava à altura de disputar essas provas todas com o Van der Poel. Porque, pô, ele caiu ali, ele levantou com calma, arrumou a bicicleta, ficou muito para trás e recuperou, foi para o grupo. Aí, lógico, o Van der Poel deu um ataque fulminante de novo no Ole Quaremont ali. Ele ficou para trás, porque ele estava nesse processo ainda de voltar para a disputa, né? E aí o Jorgensen ainda ajudou ele ali no Ole Quaremont, ele atacou, foi fechando o gap, ele chegou a fechar para 11 segundos, mas aí, obviamente, sim, era o Van der Poel do outro lado, ele fez todo aquele esforço para conseguir voltar, e ainda assim chegou muito próximo de talvez disputar ali a E3. Não conseguiu, mas enfim, mostrou que ele estava num nível muito alto. Não foi para Gent Wevelgem no domingo, né? Nessa ideia que você está falando, pô, não, estou focado, não vou ficar igual ele fez ano passado, naquela loucura da Gent Wevelgem, puxando o Laporte, não sei o quê, gastando tudo, gastando tudo, gastando tudo. Chegou no Flanders, não tinha o que entregar. E veio na quarta-feira para fazer essa última prévia ali, que passa em muitos lugares, né? Ela passa aqui por Oudenaarde, passa em muitos lugares do Tour de Flanders, passa na região toda aqui. A do Vlaanderen, e uma pena que ela, aí sim, aí não dá para falar que foi um vacilo, nada, porque foi um acidente generalizado ali, né, uma coisa de prova mesmo, mas que ele acabou levando uma das piores ali, e o próprio Stuyven também, né, a gente fala do clima de velório aqui na Bélgica, o
Foram dois
Stuyven,
belgas, né?
ele é um nome forte, assim, né? Ele é um nome querido, ele tem a comunidade aqui que torce por ele, vibra por ele também, né? Ele é um atleta bem carismático aqui na região, assim. Eu lembro até no Mundial de 2021, que eu me acompanhar, era em Leuven, que é a cidade dele. Nossa, tinha muita torcida para ele. O pessoal gosta muito dele aqui na Bélgica. E ele foi bem até, né, em Leuven, em 2021. Ele ficou em quarto, coitado, mas
É um
ele foi
cara muito consistente.
muito consistente e muito importante na Trek, que talvez hoje tenha faltado ali pro Pedersen, que estava bem mesmo depois do tombo, né? Fez uma
Sim,
boa
andou na
prova.
fuga.
Eu não entendi muito bem o que que ele tentou fazer com aquela fuga ali, mas ele tava em forma também, né? Mesmo com os machucados da quarta-feira.
Eu fiquei com a impressão de que as estratégias hoje, elas já conspiravam um pouco da superioridade do Van der Poel. Os caras já estavam meio assim, vamos fazer alguma coisa e se rolar, rolou. Porque era difícil mesmo se traçar um plano assim, poxa, vamos controlar a prova, vamos ficar na roda do Van der Poel, sabe assim, vamos tentar segurar o máximo que a gente puder. Lembrando aqui, para quem não assistiu a prova, o Van der Poel atacou com 55 km no final da prova, né? Teve ali o lance com o Cortina, na segunda passagem pelo Koppenberg, que acabou dificultando a perseguição ao Van der Poel, né? Mas ele foi embora. Foi embora e deu tchau, vamos dizer assim. Levou até a meta. Mas, e era o grande favorito. Mas as estratégias, tanto da Visma Lisa Bike, quanto da Little Trek, parecia um pouco tentar algo inesperado, tentar algo surpreendente. O Pedersen na fuga, inclusive marcado pelo Vermeersch, uma grande parte ali. A Alpecin voltou a ser Alpecin, né? Tipo, a mesma
Não, eles
Alpecin que brilhou na
foram
Nelson
muito
Remo,
firmes hoje
andaram
eles
muito.
foram.
E as outras equipes um pouco xoxas, mas acho que isso também é um pouco. A UAE, por exemplo, ela não teve um plano ativo. Fez terceiro, quarto e quinto, fez 12º com o Tim Wellens, mas não conseguiu se impor na prova, porque do outro lado, a gente tinha o Van der Poel, né? Acho que aqui as pessoas estão perguntando sobre a gente estava falando do belga, né? Que do Van Aert e o neerlandês, o Van der Poel, de como é que o público aí recebeu o Van der Poel o carinho da torcida, vamos dizer assim, com o campeão. Se você notou alguma animosidade, se isso é uma coisa que chama atenção mesmo, é uma coisa só torcem para os belgas, assim, né? Tipo, respeita um pouco o cara, porque o cara é monstro também.
Não, hoje assim, eu até reparei isso no Old Aquarium. Na verdade, assim, ele deu esse ataque, o primeiro dele, né, foi mais forte mesmo, foi na segunda passagem ali pelo Old Aquarium, né? Tanto que eu estava assistindo lá dentro de onde a gente estava, quando eu vi que estava chegando, vamos lá fora ver eles passar. Eu fui lá fora esperar o Mads Pedersen passar com o Vermette na roda. De repente apareceu a camisa de arco-íris, assim, eu falei, ué, o que aconteceu? Mudou, assim, da hora que eu saí de dentro,
Foi rápido.
que eu fui ali, mudou, as coisas mudaram. E não, dessa vez eu não vi nada, assim, nenhuma animosidade nesse sentido, assim, só a galera só vibrando, comemorando a passagem mesmo de um grande atleta. No domingo passado, quando ele entrou no pódio, tinha uma meia dúzia, assim, mas eram uns moleques também que tinham tomado umas cervejas a mais, que tentaram dar uma vaiada, assim, mas a galera logo já aplaudiu na hora que ele subiu, exatamente, né? A galera
Legal.
logo aplaudiu e cobriu, assim, então. E todo mundo que a gente conversa, assim, sempre fala assim: não, é um baita de um ciclista, a gente admira e tal. Então, apesar assim, da proximidade aqui da Bélgica com a Holanda, serem países vizinhos, dividirem, compartilharem muito a cultura, tudo, não existe muito essa rivalidade entre os países, não. Do tipo, não, Holanda, Holanda, Bélgica, Bélgica. É uma coisa bem, bem, bem bacana mesmo assim. Não tem muito essa animosidade, não.
E eu acho que deve ser muito difícil você gostar de ciclismo e falar mal de um ciclista
Exatamente,
como o
como o
Vanderpool, né?
Vanderpool, né? O
Porque
cara.
se fosse um rodeiro, se fosse um cara que fica escondido e só ataca no Greg Van Avermaet, né, que durante muito tempo tinha essa característica de o Simon Gerrans, caras que usavam a prova ao favor deles, se economizavam o máximo de energia e aproveitavam as circunstâncias para vencer e tal. Não é o caso, né? Eu acho que
Não, cara
o
que.
Vanderpool é o cara que bota o jogo dele na mesa o tempo todo e bate até envergar. Falando nisso, Fábio, tricampeão da prova, né, se junta no hall dos maiores vencedores, campeão com a camisa de campeão mundial, que também coloca ele no grupo seleto. A gente olha o hall dele nas monumentos, o pior lugar dele é um 13º, né? Tipo, a prévia dessa prova era primeiro, segundo, né? E vai correr a Liège-Bastogne-Liège, onde ele fez décimo na pandemia, mas fez um décimo. Qual o lugar que o Vanderpool já se posiciona na história? Muita gente comparando a geração do Bunen e do Cancellara, muita gente pautando o Peter Sagan, que também tem o seu lugar ali. Vanderpool já é um cara que está nesse lugar, que está nesse topo do esporte, das clássicas principalmente.
Na minha opinião, sim, com certeza. Eu não tenho a menor dúvida em dizer que daqui a 10 anos a gente vai olhar para trás e falar: caramba, aquela época do Van der Poel, cara, nossa, o cara ganhava tudo, onde ele largava. E isso que você falou, né? Corrida agressiva, via oportunidade, ia para cima e se der certo, deu, se não der, tudo bem. E na maioria das vezes dava certo, tal. Aquele cara era muito fera, não sei o que. Eu tenho certeza absoluta que. A gente vai falar isso dessa pessoa, não tem a menor sombra de dúvida. O cara é
Deixa eu
um
te fazer uma
monstro,
pergunta
né?
corneta, então. Tem uma Roubaix ou sem uma Flandres, o Van Aert tende a ser o Poulidor do Anquetil?
Eu acho que sim, ele já tá, acho que, né, já tá recebendo um pouco porque para a carreira dele, o histórico que ele construiu, né, nas disputas de ciclocross, toda a expectativa dele quando ele migrou para a estrada, sempre foi em cima disso, né? Apesar de grandes coisas que ele fez, Tour de France, os resultados, né, de vencer
É
etapas,
enorme, é um grande
é um
ciclista.
grande ciclista, tudo, mas a falta dele de um Tour de Flanders e de uma Paris-Roubaix, e das duas, né? Assim, ele é um cara que, do tamanho que ele é, de tudo que ele representa, ele assim, é corneta mesmo, assim,
Não,
ele
é uma
teria
corneta.
obrigação de ter essas duas provas.
Não, eu vou repetir o que a gente já falou para deixar claro, que a gente não está diminuindo o cara, a gente está
Não, muito
falando do
pelo
quanto que
contrário.
ele precisa disso para sedimentar a carreira dele, porque vai ficar uma
Exato.
lacuna. Vice-campeão mundial de estrada, vice-campeão mundial de contrarrelógio, vice, sabe assim, falta, né? Mas eu torço para que isso aconteça, porque uma das
Também,
coisas
não.
mais legais do embate do Vanderpool com o Van Aert é que eles estão sempre se enfrentando, né? E agora a coisa tem tendido muito mais para o Vanderpool, mas era uma coisa equilibrada, e os caras não
Era
têm medo de
equilibrado.
perder, os caras. Por exemplo, se o Vanderpool correr a Liege, é uma zona de desconforto dele muito grande correr contra o Pogacar e contra o Renko, num terreno muito mais complicado. Assim, tipo, o cara tá dando a cara dele a tapa de um jeito que, se ele se estrepar, eu não vou ser o cara que fala assim, puta aí, não devia ter ido, né? Tipo, é mais legal ele ir, é mais legal ele ir, entendeu? Assim, que ele sobre na subida que seja, mas tentou, foi lá. E é a mesma coisa que eu penso em relação ao Van Aert. Eu queria entrar no ciclismo feminino, porque a gente viu na Ronde também. Ronde van Vlaanderen é o nome, né, belga para a prova. Volta de Flandres é o que a gente fala aqui normalmente. É uma disputa muito emocionante: tombos, caídas, retomadas. A vitória da Elisa Longoborghini. Eu queria ouvir as suas impressões, incluindo aí, essa semana foi a primeira semana da SD Works sabendo que a Demi Vollering não fica. Eu queria. Os boatos, o que está sendo dito aí, a repercussão dessa notícia e o quanto isso pode ter impactado na prova também.
Hoje especificamente a gente viu uma SD Works bem apagada, né? Pelo menos assim a transmissão para a gente aqui começou eles term... onde a gente estava ficou muito na transmissão masculina, terminou, ficou nos comentários ali, conversa de bastidor, entrevista, tudo, e não entrava muito na transmissão. E quando abriu a gente já tinha um grupo separado sem as meninas principais ali, a Kopeck já estava para trás um pouco. A Vollering, tudo, eu não vi um pouco, não vi muito isso antes. Na verdade, eu
Teve
me
um tombo,
espantei.
né, com a Reusser,
Teve
com a
esse
Lizzie
tombo.
Dyne.
Isso aí eu só vi da Reusser, eu só vi notícia no Instagram. Parece
Notícia,
que ela
né? É.
quebrou a mandíbula, né? Foi um negócio feio.
Foi feio.
Quando entrou a transmissão, na verdade, ela estava entrando no Koppenberg, que aí alguém escorregou em cima da Chloe Dygert ali, que ela jogaram ela no barranco, tudo. Já tinha um grupinho mais para frente, e a Lorena Wiebes estava bem, né? Ela estava
Tava.
no primeiro grupo ali, a Kopeck já estava dando uma sobrada, e a Lorena Wiebes continuava no primeiro grupo ali. Eu acompanhei um pouco também da Doors da Vlaanderen feminina, que teve aquele problema com o acidente do carro, né? A gente estava assistindo a masculina. No lugar que teve o acidente no carro, a gente estava voltando para o nosso carro, tava eu não estava indo o pessoal aqui, a gente assistiu a passagem da masculina, que ela passava duas vezes no rotonde ali, uma vez num sentido, outra vez no outro. Quando eles passaram no segundo, na segunda vez no outro sentido, beleza, vamos embora, vamos ver se a gente consegue pegar a prova feminina em tal lugar ali. A gente estava indo para o nosso carro. Já estava aquele clima de tipo, não, já passou, já tinha passado o último carro da prova. De
Ah.
repente veio dois carros da organização, muito rápidos, buzinando, o pessoal abriu a estrada assim, eles passaram muito rápido, e a gente continuou, entramos no nosso carro e saímos, e estava um trânsito, tudo meio parado, bagunçado, começou uns barulhos de ambulância e tal. A gente olhou, estava o carro da organização enfiado numa valeta. Tinha caído os airbags tudo aberto lá tal, e era o carro médico, eles sofreram um acidente. E aí atrapalhou a prova feminina ali tudo, e teve que parar, neutralizar a prova, né? A gente foi assistir lá no setor de paralelepípedo, que já era um setor que a prova deveria estar bem bem espatifada, bem bem aberta, né? Passou o pelotão super compacto assim, eu consegui ver a Demi Vollering passando ali no pelotão tudo. Mas ficou essa impressão assim de que ela tava meio jogador de futebol que vai mudar de time assim, que não vai botar a
Então,
perna na dividida, tal, não sei o quê. Mas hoje a gente viu ela até um pouco mais ativa, né, tentando ajudar a Lotto Kopeck ali na para voltar para disputa, tudo. Mas foi uma prova assim, elas pegaram o pior momento, né? Porque o dia aqui amanheceu uma chuvinha bem leve, mas logo o céu começou a abrir, fez um dia muito bonito o dia todo. E mais para o finalzinho da prova começou a chover, da prova masculina, e isso significou, né, eu acho que talvez os últimos dois terços da prova feminina, elas pegaram bastante chuva. A hora que elas passaram no Oudequaremont, caiu um pé d'água, mas foi uma tempestade rápida, assim, mas pegou elas exatamente ali, a saída, as imagens da saída delas no Old
É.
Aquarium, era, nossa, e as meninas se matando de fazer força ali, encharcadas, molhadas, nossa, a passagem delas foi assim, um negócio bem Flandre mesmo.
É, bem, bem. Dá para notar isso na foto, tanto da chegada do Vanderpool quanto na chegada da Elisa Lomborghini. Assim, a foto da chegada de uma muito mais comprometida do que o outro, em função disso. Você já tem palpite para. Ah, desculpa.
Não, só falando mesmo, sim, a prova delas foi. E aí eu não sei o quanto a dinâmica da prova foi interferida por essa questão climática, né, que acaba assim, teve uma hora ali que tava a Carol Swinkels com a. Ah, tava a Puk Pitzer, né? Que não é, ela não é um nome pequeno, assim, mas sim, ela tá começando agora também. Mas estavam as duas, né, na disputa ali, assim, a Carol Swinkels, ela era da antiga Jumbo-Visma, nunca foi uma protagonista, né, uma pessoa de estar nesses momentos de prova, assim, você vê claramente que estava ali pela situação caótica da prova mesmo, assim, que tem gente que acaba, né, que não se deixa bater, às vezes, por situações desse tipo e acaba se destacando num momento desse. Então, eu acho que foi uma prova meio estranha nesse, muito provavelmente muito influenciada por essas questões do clima, né? E aí a gente já às vezes começa já a querer fazer esse tipo de julgamento. Mas acho que é SD Works, tá? Não sei o que, não sei o que. Talvez eles tiveram todos os azares no dia ali, né?
Quando você olha a escalação, você sempre espera muito, né? Mas
Nossa,
aí você tem o tombo, você tem uma série de coisas e tem também o problema da Lotte que caiu ali, que teve que pedalar, empurrar a bike um tempo e tudo mais, isso vai impactando e compromete. Essa coisa do inesperado, ela sempre acontece, né? A gente falou do Mosato no masculino, no feminino também, sempre tem alguém ali que entrou meio satélite na disputa ali e conseguiu emplacar um resultado incrível, principalmente quando tem um clima como esse. Mas eu
Foi
ia te perguntar.
desculpa interromper, mas sempre me vem à cabeça nesse tipo de situação, foi o Mundial do Pedersen. Naquele momento ele não era o Mads Pedersen de hoje, né? Ele era um coadjuvante total e foi campeão mundial por questão climática ali naquele dia. Se deu bem naquela situação.
Os outros não aguentaram, né? Os outros não conseguiram sofrer tanto quanto ele, né? Ele era um cara, o que hoje seria um Laurence Petit, um cara que tá indo
Exatamente.
bem, que tá ali chegando junto, mas que não é o cara que baixa o sarrafo, né? É um cara que martela. E agora, você já tem palpite para Demi Vollering no ano que vem ou ainda não tem essa cenário muito aberto?
O palpite que eu tenho é o spoiler da Ana Lídia, né? Da proposta da UAE lá.
Então ela se impregnou também, realmente. Também fiquei com isso na cabeça, porque tem a grana, né? E é um projeto que ainda não carburou, né?
Sim.
O primeiro ano eles tinham a Mavi Garcia, aí ela saiu, eles trouxeram as três ciclistas da equipe italiana, fugiu o nome, a Persico, a
A
Chiara
Chiara, né?
Consonni, né? E a outra, eram três.
A
Mas, enfim,
Sofia Bertizzolo, né?
Sofia, o projeto ainda não incorporou, né? Então,
Não, não.
com tanto dinheiro que eles têm, né, eles podem trazer a Demi e fazer esse upgrade. A Movistar falou que não está negociando com a Demi Vollering. E existe uma. E para SD Works ter falado que não conseguiu bater o preço, é porque o tal dos sete dígitos lá para Demi Vollering é uma realidade. No fim das contas, pro jogo é legal. É mais
Sim,
uma
nossa,
equipe que se
espetacular,
fortalece, que entra
sim.
pro jogo. Para Demi Vollering sempre fica dúvida, né? Porque um projeto novo é sempre uma coisa complicada.
Não, não dá para ignorar a força da SD Works nas vitórias dela, né? Se você for olhar, fazer uma análise fria assim de todas as vitórias dela, assim, sempre tem essa coisa de ela foi e ficou a Malin Russell no grupo, ela foi e ficou a Lorena Vibes no grupo, que deixa sempre o grupo com dificuldade para fazer qualquer coisa, tal, não sei o quê, isso acontece dentro da SD Works, né? Sempre, né? Vai a Lotto Kopecky, fica a Lorena Vibes. Bom, quem que vai querer levar a Lorena Vibes? Ninguém. Ou vai a Demi Vo, vai a Malin Russell e a Vollering fica no grupo. E aí, que o grupo vai fazer? Nada. Então, isso é muito importante para você ter essa dominância toda. E numa outra equipe sem esses nomes por trás, será que ela vai conseguir ter o mesmo sucesso?
É o que ela vai ter que pesar, e claro, também os valores que estão envolvidos, e também um pouco dessa do lugar muito pequeno que ficou para ela e a Lotto Kopeck, né? Acho que esse é um problema real, assim, né? De correr o Tour de France com a equipe trabalhando para ela na etapa final de montanha, e a menina tá lá subindo de camisa amarela, não larga o osso, e você fala, puta, vai azedar isso aqui, né? Ou a própria chegada delas na Strade Bianche do ano passado, que foi
Ela foi
quem venceu a melhor,
emblemática.
né? Não teve trabalho em equipe ali também. Então, isso influencia. Enfim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para a gente poder acompanhar. E falando em próximos capítulos, para a gente fechar essa coisa das clássicas, você fica aí para Paris-Roubaix?
Ficamos. A gente fica aqui
Ah.
segunda e terça. Agora a gente faz alguns pedais mais turísticos. Vamos visitar umas cidades na região aqui, Ghent, Bruges, né, que são cidades famosas no turismo aqui. E quarta-feira a gente viaja para Roubaix pedalando. A gente sai daqui pedalando, vai para Roubaix.
Legal.
É pertinho, né? Assim, se for direto, vai dar 40 km, mas a gente vai fazer uma volta um pouquinho maior para se passar em Roselaire, naquele Museu Cors lá, que é bem bacana, né? E depois a gente chega em Roubaix. Não sei se na quarta-feira a gente vai conseguir entrar no velódromo, talvez esteja meio fechado em preparação para a prova. Ele no dia a dia, assim, você pode chegar lá e pedalar à vontade, né? Ele é super aberto, super tranquilo, de passar lá e pedalar. Na quarta-feira, não sei, vamos ver. Nessa véspera de Paris-Roubaix, talvez esteja em manutenção lá, dando os retoques finais. Mas aí no sábado, pessoal, a gente vai tudo participar também, né, do evento amador pré-Paris-Roubaix, então todo mundo vai ter a oportunidade de passar
Pô,
pela linha de chegada lá.
ouvindo você falar, vem memórias, inclusive de podcast da Gregário, que a gente entrevistou o Igor Quintela, que contou pra gente sobre as experiências dele aí, e ele fez essas provas. O Mansur também contou pra gente de como é que são as provas amadoras, as largadas, cada um ao seu tempo, uma série de
Muito bacana.
peculiaridades desses dois eventos. E eu lembro que quando eu fui a Roubaix, eu não pude pedalar porque tinha chovido. Os caras, eu estava a convite da Specialized na época, e os caras falaram, não, nenhum jornalista vai pedalar nesse pavê molhado. A gente não quer levar ninguém para o hospital, cara. Vai, olha, tira foto e tá bom. Então, assim, já fui, mas não pedalei. Agora, a gente viu, né, naquele ano, inclusive, o Tom Boonen ganhou. Ele já tinha ganhado a dobradinha, Roubaix, Flandres-Roubaix. A gente já viu outros ciclistas também chegando nesse momento. Van der Poel é o cara para Roubaix também. Muito
É,
difícil imaginar uma situação não atípica onde alguém consiga se impor, né?
sim, não. Acho que o nome dele, ainda mais depois de hoje, né? Assim, nem sei se precisava de hoje para a gente pensar isso, mas enfim.
O que eu acho mais difícil, e aí dando um pitaco, é que os muros, né, o próprio Copenberg, são mais fáceis de um ciclista como Mathieu Van der Poel largar de roda um Pedersen da vida, o próprio Philipsen, né, da Alpecin, alguns outros ciclistas que resistem um pouco mais, né, e aí talvez seja mais difícil para ele chegar sozinho igual ele chegou. Em Flandres, o ano passado ele chegou porque o Van Aert furou,
Furou.
né? E aí ele chegou sozinho. Então, assim, teve aquele lance com o Degenkolb, né? Que ele e o Philipsen trombaram com o Degenkolb, mas do jogo, né? Ali foi uma pena, mas eu acho que não foi um crime também. Então, acho que a grande chance é o Pedersen, igual ele fez na Ghent, ficar o máximo que ele puder e poder. Tentar o sprint. Acho que é.
A Paris-Roubaix é uma prova, né, que ajuda bastante nas características do Mads Pedersen, né, dessa resiliência toda que ele tem de ser uma prova desgastante o tempo inteiro. E se ele conseguir estar junto no final ali, ele é dos mais fortes candidatos, porque depois de um dia inteiro sofrendo, ele sempre é o sprintista que consegue sustentar uma potência mais alta ali, né, e de longa distância também, que é uma característica dele. Então, É por isso que eu não entendi essa estratégia dele hoje. O mais interessante para ele é ficar perto ali, apostar num sprint selecionado, né? E ele mostrou que ele estava bem, porque ele fez tudo aquilo e ainda estava no grupo final ali. Então, se ele não tivesse desgastado daquela maneira, ele poderia ter tentado. Mas enfim, ele deve saber melhor do que eu sobre o que ele fez.
Uma informação muito importante é que a Paris-Roubaix esse ano vai ter brasileiro, vai ter o Vinícius Sangel,
Muito bacana,
como
isso me
está
deu
confirmando. Ele
feliz.
falou que vai, né? A gente já sabia que ele estava no pré-grupo e que podia, não podia, podia, vai. E é uma baita de um desafio para ele, né? Porque é uma prova que é dessas que marcam, né? Tanto que os ciclistas completam, mesmo fora do limite, né? Querem chegar no velódromo, querem tomar banho no chuveiro, querem viver essa experiência. É um monumento, é a clássica das clássicas, e o Vini vai correr. Ele falou até no vídeo que ele postou que ele gostaria de estar melhor em forma, para poder ter um protagonismo maior, mas que vai ajudar o time. Vamos ver, tomara que ele realmente ajude, que os ciclistas, né, da Movistar, que andaram bem hoje, tiveram ali, tentaram jogar o jogo, né, consigam aí um bom papel. Esse é um ponto importante nessa Paris-Roubaix esse ano, que eu tô curioso, cara, porque no feminino, muito do que pode acontecer. Eu acho que tem muita gente de olho nessa prova. Lotte Kopeck, com certeza, tá muito focada. Acho que Marianne Vos também.
A voz está
Aí
muito
você.
bem esse ano de novo, diga-se de passagem, né?
Então,
Então,
e é uma prova que pode
espetáculo.
ser boa para ela.
Pode
A
ser.
Elisa Longo Borghini, acho que já tá no lucro, vamos dizer assim, com Flandres, mas sempre é uma candidata.
Sim.
E vamos ver como vão andar no feminino. Acho que no masculino vai ser todos contra o Vanderpool de novo, cara. Difícil pensar diferente.
Eu acho que da questão do Vini, o próprio o Cortina, né, que teve o problema ali no Copenhague, ele se mostrou muito bem hoje também, né, que mesmo com o problema depois ele ainda tentou atacar de novo, tentou, né, ele tava bem ali na disputa, né, não sei como ele é especificamente na Paris-Roubaix, a questão sem a subida, se ele consegue se manter nesse protagonismo aí, mas torcer que o Vini possa contribuir, né? Como ele fez no começo do ano na Colômbia lá, mostrou, né? Mostrou para o que veio na equipe ali tudo e que no domingo ele possa exercer algum bom protagonismo dentro da equipe ali e ser bastante útil para a equipe no jogo, né? Que isso é sempre muito importante para ele,
Eu
principalmente
acho
nesse
também.
ano, né? Que ele tem que renovar o contrato, tudo. Então acho que
Ele tem que ser útil, não, mas é isso mesmo, é isso mesmo.
Acho que é um pouco do estilo dele, talvez, essa prova, né? Ele tem a passada forte, ele tem, né, esse peso para passar pelos paralelepípedos ali, tudo, torcer para. A gente ficou bastante feliz quando a gente viu, a gente acordou hoje, viu a notícia, fomos para lá falando sobre isso até, né, na esperança de ver uma boa apresentação dele lá no domingo.
Mais uma boa experiência para vocês lá. Só passando aqui algumas outras notícias importantes da semana. Na França a gente viu duas provas legais, a Paris-Camembert com a vitória do Bernard Cornesfroid, a Decathlon. O La Route de la Vitrée, a vitória da Arkea, lembrando do Luca Mosato aqui, com o Jent Biermans, um belga que corre por lá, que ganha uma vez por ano, entregando a dele. Na Espanha, a gente viu o GP Miguel Indurain com a vitória do Brandon McNulty batendo na chegada o Max Van Gils. Foi legal porque o McNulty estava escapado, o Van Gils buscou, chegou a abrir um pouco dele na descida. E aí tem uma imagem do Isaac Del Toro falando: pô, desculpa, mate, desculpa aí, achando que o Van Gils tinha cruzado na frente. Aí o McNulty fala: nós ganhamos, cara, nós ganhamos. Então, assim, mais uma vitória da UAE. E aí a expectativa para o Itzulia. Aí sim, uma volta World Tour, onde a gente vai ver ali um embate que é legal pra caramba, porque vai estar o Vingegaard, vai estar o Primoz Roglic e vai estar o Remco Evenepoel. O ano passado o Vingegaard dominou, né, ganhou três etapas, ganhou a última etapa com muita folga. Vai ser um bom tiratema aí pra gente ver um pouco do quanto que o Roglic tá, né, porque na primeira prova dele não tava tão forte assim, longe de estar tá ruim, né. E ver como que o Remco mais uma vez anda ao lado desses caras. Você viu o vídeo do Vinegar falando como pronuncia o nome dele?
Vingega, ele tem outro
Hansen.
sobrenome, Hansen, né?
Não, mas o lance é que
Não é
É
vintage.
ele. Então, é ele assumindo que quando fala em inglês, ele aceita o nome dele. É, tem até um vídeo explicando, porque se você falar em Danish, se você vai falar o Vinigol. É, os caras lá falam, né, com esse sotaque. Mas em inglês, ele já liberou. Vinga, a gente traz para o português também aqui a pronúncia um pouco mais aproximada da grafia, né? O fato é que o cara é um monstro, vai em busca de mais uma conquista. Vamos ver como é que vai ser esse embate. É uma prova duríssima, né?
Eu ainda acredito no Roglic para a temporada, assim. Eu acho que ele é bem esperto, assim. Ele aprendeu a jogar bastante nos últimos anos, né? E ele sempre começou as temporadas sempre muito forte, sempre ganhando tudo, sempre mostrando tudo que tinha, tal, não sei o quê. E eu acho que esse ano ele, com a mudança de equipe e tudo, eu acho que ele está jogando um pouco nesse começo de temporada. Não é questão de tirar o pé, mas é de provavelmente ter mais foco mesmo, talvez estar com uma carga de treino, sei lá, XYZ, que agora o que ele vai ter para entregar é isso mesmo, mas apostando que mais para frente isso possa trazer uma forma melhor para ele entrar de igual para igual nas disputas aí. Eu ainda tenho um pouquinho dessa pulga aí,
Eu tenho
nessa
essa esperança
esperança.
também, porque o ano passado ele ganhou 3 etapas e ganhou a Tirreno, ele ganhou também 3 etapas e ganhou uma outra prova, Catalunha, né? Com o embate com o Renko, mas todos eles muito na conta do chá, o próprio Giro, né? Ele pegou na última etapa, né? No, na crono e tal. A gente nunca viu o Roglic esbanjando o ano passado. Então, assim, então ele jogou o jogo muito redondinho, assim. Na Tirreno ele quase que não queria vencer as etapas. Ele ganhava no último metro, assim, ele ia lá e batia a chegada. É claro que eu tô brincando, ele queria ganhar, mas é, tô dizendo que a gente não via ataques de longa distância, não via acelerações malucas e tal. E eu acho que ele trouxe um pouco isso, mas também acho, e aí é um bom momento para falar do Nicholas Sessler, que não tá. Que estreou esse fim de semana com a
Aqui
Victorious, né, com a equipe
pertinho, né?
dele. Foi aí pertinho, em Limburg, né, nos
Do
Países
outro
Baixos.
lado aqui.
Mas ele fala que o quanto que a mudança de equipe também impactou no Roglic, o quanto que eles estão reaprendendo, que ele mexeu na alimentação da equipe, no, na massagista, no mecânico, nas coisas todas para ficar mais perto do que ele tinha como bem-sucedido na Jumbo-Visma, né, que agora é Visma Lisa Bike, mas faz sentido também. Né, uma adaptação, um tempinho um pouquinho maior para entrar. E então, eu também acho que dá tempo. Também espero que. E não acho que o Roglic é um cara que participa, assim. Então, se ele não tá. Ele não larga o osso. Quer um exemplo? Mundial de contrarrelógio. Ele largou antes do Dennis, do Juan Dennis. O Juan Dennis tirou 3 minutos dele. Foi cruzar a linha de chegada para ser campeão mundial. Passou ele ali nos. Do quilômetro final, ele foi sprintando com o Dennis até a linha de chegada. Ele não deixou o cara ter a foto dele chegando sozinho, assim. Já eram 3 minutos, cara, já não tinha mais. E o cara tava lá competindo até o final, até a foto de chegada, são os dois cruzando. É uma maluquice de um cara que não quer perder nem quando for 3 minutos pro cara do contrarrelógio. Então, assim, também tem essa expectativa. E tem também a torcida, que quanto mais a gente tiver as quatro bases, né, no Tour de France, mais
Sim,
legal vai ser
com
a
certeza.
disputa.
A gente quer ver o
Fábio,
circo
já
pegar
tá. A
fogo, né?
gente quer ver o circo pegar fogo. Agora. Mas eu sempre torço porque os caras cheguem bem, né? Tipo,
Sim,
essa é a minha
lógico.
maior
Não, o
torcida.
circo
Assim,
é
tipo,
o espetáculo, né?
não sair porque caiu, sabe? Assim, porque ah,
Sim.
porque machucou, porque puta, cara, que é o pior cenário de todos. É, mas aqui eu preciso botar fim a esse ótimo programa. Eu sei que você continuaria aqui falando algumas horas comigo sobre ciclismo, mas a gente tem que ter um pouco de juízo para você já tá varando a madrugada e aqui no Brasil também já é quase 9 da noite. As pessoas já começam a se programar para a semana. E muito bem acompanhados com essa conversa, com essa riqueza de informações que a gente trouxe aqui. Obrigado, cara. Obrigado pela companhia
Eu que
e
agradeço.
parabéns pela experiência, por ter levado o pessoal aí para acompanhar a prova de perto, né? Muita gente já sonhando com o ano que vem, sonhando com uma chance de ir. Eu quero ir um dia também. E se divirtem, Roberto.
Valeu, obrigado pela parceria aí, pela oportunidade. E vamos lá, vamos esperar essa semana aí mais um espetáculo aí da galera.
Pô, certamente, antes que eu me esqueça, Próxima semana a gente está em Cunha, no Letap Cunha. Gregário vai estar lá também, como aquelas ações de palco que a gente faz, as entrevistas, o quiz. Tem uma série de eventos bacanas lá também, uma chance de encontrar todo mundo aí que pedala, que vai participar da prova também. É, né? A gente se encontrou em Campos ano passado, né,
Sim, é
Fábio?
do lado da minha casa, né? Eu sou de Guaratinguetá, ali do ladinho de Cunha. Treino bastante ali na região. Adoro a prova de Cunha do Letap.
Não
Fiquei
vai por um bom
triste
motivo.
que coincidiu, né, esse ano, mas
Mas a gente
é um baita de um evento.
vai estar lá, e antes também despedir, um desejo de uma rápida melhora para o Álvaro, que pegou uma pneumonia, está aí se tratando para recuperar, e toda a energia aqui do Gregário Radio também
Com
para que ele se
certeza.
reabilite o mais rápido
Melhoras aí para o
possível.
Álvaro, com certeza.
Para o Nico, bons treinos, boas provas. Para a Ana também, um grande abraço, que não pôde estar aqui com a gente hoje porque tá em uma viagem, numa conexão. Mas o Radio tá aí na próxima semana. Se acostumem com esse horário, a gente vai lutar por ele domingo às 8 da noite, sempre trazendo tudo que rolou. E claro, você acompanhando e interagindo conosco ao longo da semana. Um grande abraço para todo mundo. Hora de me despedir. Muito obrigado a todo mundo aqui no chat. A gente se vê no próximo sábado, na próximo domingo, ao vivo às 8 da noite, com mais um Gregário Radio. Valeu, Fabio. Valeu, pessoal.